3Ws. Com Paulo Lázaro.
Como em outros universos, no mundo da informática, quando há fumo, há quase sempre chama-viva. E assim acontece. A Apple agendou para o dia 27 de janeiro um evento no qual se espera que seja apresentado o primeiro computador tablet da marca da maçã. A Apple nunca reconheceu a existência de tal aparelho, mas os rumores e especulações da indústria crescem a olhos vistos há vários meses. E apesar de poucos detalhes serem conhecidos sobre o produto, o mercado afirma que o dispositivo se parece com uma versão maior do iPhone, com uma tela de aproximadamente 10 polegadas, mas alguns analistas afirmam que o tablet tenta criar uma ponte entre os smartphones e os laptops, permitindo assim o acesso à internet, assistir a vídeos e a diversão com jogos. Mas também é sabido que os computadores tablet nunca chegaram a ganhar popularidade nem junto dos consumidores e ainda menos junto dos observadores da indústria. Ora, é justamente este o desafio que a Apple terá de provar que venceu, apresentando um produto de forte apelo ao consumidor. Se os consumidores aprovarem o aparelho, então ele pode ainda levar a Apple a ganhar terreno no mercado de livros digitais, popularizado agora recentemente pelo iReader Kindle da Amazon. Os mesmos analistas dizem que os concorrentes da Apple estão a tentar roubar alguma atenção antes do lançamento do tablet do fabricante do iPod. Vamos esperar para saber. Na ordem do dia, nada a fazer, infelizmente, estão as notícias do terremoto do Haiti no passado dia 12, mas no meio de tanta desgraça vão acontecendo alguns milagres e a história que hoje vos trago é no mínimo sui generis e ligada, no caso, à tecnologia. Numa história contada na passada terça-feira, no programa Today da televisão americana NBC, o produtor norte-americano Dan Woolley, que estava num hotel do Haiti na semana passada a gravar um documentário, quando este lhe desabou em cima e ficou soterrado. O sobrevivente revela que usou o flash da câmara fotográfica para perceber onde estava, tirando fotografias em todas as direções, depois de ter perdido dos óculos, esta era a única maneira de perceber o que estava à sua volta. Pelo caminho ia escrevendo num pequeno caderno o que pensava, sendo que, se morresse, talvez alguém levasse as memórias até à sua família. Esteve preso 65 horas entre os escombros do Hotel Montana, em Port-au-Prince, e usou como abrigo um posto de elevador, onde passou a usar uma aplicação de primeiros socorros instalada no seu iPhone para tratar as feridas numa perna e na cabeça. Os cuidados serviram para estancar o sangue, porque aprendeu a fazer um torniquete improvisado na perna e usou uma meia para estancar o sangue na cabeça. A aplicação instalada no iPhone avisou ainda de que não podia adormecer caso suspeitasse de que poderia entrar em choque. Por isso definiu um alarme que ia tocando de 20 em 20 minutos. 65 horas depois, os esforços foram recompensados com o salvamento efetuado por uma equipa francesa. Por cá, de volta ao caso Magalhães, o pedido feito pelo governo português à Comissão Europeia foi atendido em Bruxelas, que prolongou até final de fevereiro o prazo para a entrega de justificações sobre a adjudicação direta da compra dos cerca de 500 mil portáteis Magalhães à JP Sacoto. Em novembro, a Comissão Europeia tinha aberto um processo formal de infração para avaliar a forma como foi feita a adjudicação da compra dos portáteis da iniciativa E-Escolinha. O Executivo já tinha mostrado dúvidas em relação a este processo em maio de 2009, mas o primeiro passo para o inquérito formal só aconteceu quase no final do ano. A questão reside no facto da adjudicação do Magalhães ser fonte de várias críticas, levantando dúvidas também ao Parlamento, onde já foi criada uma comissão de inquérito à Fundação das Comunicações Móveis, que abrange também este tema. Para a nova fase da iniciativa Escolinhas, que deverá distribuir este ano 100 mil portáteis a alunos do primeiro ciclo, já foi iniciado um concurso público que visa a compra de 250 mil equipamentos nos próximos 3 anos. Continua também na ordem do dia o diferendo Google-China. Sendo que os chineses não se coibem de afirmar que o Google não será tratado de forma diferente na China do que outras empresas estrangeiras que têm de obedecer às leis do país, afirmou o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. Esta polémica entre ambas as partes levou o motor de busca norte-americano a ameaçar abandonar aquele território. As empresas estrangeiras na China devem respeitar as leis e regulamentos chineses e os costumes e tradições da China, além de assumirem as responsabilidades sociais correspondentes, explicou o porta-voz da tutela, concluindo que, obviamente, o Google também não é exceção. A China negou ainda o seu envolvimento nos recentes ataques virtuais ao Google e ao governo indiano, argumentando que as empresas chinesas são vítimas frequentes de hackers, dizendo que a China é o grande alvo dos cibercriminosos. Também, como é conhecido, na semana passada, a Google afirmou que a invasão de contas de e-mail de defensores de direitos humanos na China poderia levar a empresa a abandonar os negócios naquele território, o que causou uma polémica a nível internacional, inclusivamente a nível democrático. Já a Índia revelou que o governo local, incluindo o Escritório de Segurança Nacional, foi alvo de crackers chineses, mas para o governo chinês as acusações são infundadas, alegando mesmo que na última semana o motor de buscas Baidu foi invadido. No diferente com a China, o Google já afirmou que pretende falar com as autoridades sobre a possibilidade de oferecer uma versão sem censura do motor de buscas norte-americano, mas ainda assim nenhuma das partes confirma o início das negociações. E agora, para fechar, é caso para dizer que pedidos de casamento há muitos. Há dos simples e há dos extravagantes, consoante as cabeças e as poses, bem entendido. Este é, no mínimo, diferente. Derek, um norte-americano da cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, inovou realmente quando decidiu pedir em casamento a sua namorada Emily. Bastou-lhe juntar alguns amigos e tirar cerca de 800 fotografias à rua durante 3 noites e fazer um efeito de imagem que serviu de pedido e que, por ser imagem, não pode aqui ser descrito, mas pode ser visto na internet. Bastante para isto aceder ao link, tome nota, www.neaturama.com/2010/01/4/creative-light-writing-proposal. E é tudo. Até breve. 3 W's.